Como você se levantou hoje? Qual foi a sua rotina hoje? Levantar-se? Uns levantaram que horas? 8, outros 9, 11, meio-dia. Garanto que alguns aqui acordaram entre 1 ou 2 horas da tarde. Tenho certeza. Aí você se levantou, escovou os dentes, tomou um cafezinho e seguiu a sua rotina de domingo. Aí, amanhã, segunda, qual será a sua rotina de amanhã? Acordar cedo, correr, se atropelar em casa, tomando cuidado para não bater o dedinho na quina da cama, tomar aquele café esperto, sair correndo, ligar o carro, ou então correr para o ponto do ônibus, para o Uber, para o trem, chegar ao trabalho, enfim, é a rotina. E o que eu quero comentar com vocês nesta noite é: enganados pela rotina diária. Eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 24, versículos 36 ao 39, versículos estes da palavra de Deus, que dizem o seguinte: Jesus continuou dizendo, continuou do quê? Repare, ele diz: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Jesus, volte para mim um instante a câmera, ele estava explicando sobre os sinais que indicam os últimos dias do final dos tempos. É assim que você tem que entender, porque o final dos tempos teve seu início com a vinda dele. Desde que Jesus veio, iniciou-se um período que nós chamamos de final dos tempos, que é o período da graça. E os últimos dias deste período da graça, Jesus começou a explicar sobre sinais que mostram esse final, esses últimos dias do final dos tempos. Então perguntaram a ele: que dia será? Qual é a data? Qual é a hora? Então Jesus disse: ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Isto é, a ninguém é dado saber o dia e a hora sobre este grande evento. Então vamos voltar para a tela. No verso 37 diz: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Então eu destaco em vermelho porque nós tivemos algumas dificuldades na terça, eu fiquei com medo de colocar aqueles retângulozinhos e sair fora do, né? Então eu assinalo ali com vermelho, pois, Jesus então diz, porque, né? Antes do dilúvio, antes de o dilúvio acontecer, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam. Naquela época, o homem casava com a mulher, e a mulher casava com o homem, então tinha o casamento, né? Até o dia em que Noé entrou na barca ou na arca. Porém, entretanto, todavia, não sabiam, essas conjunções são muito importantes, porque elas nos dão o sentido do texto. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja, quando Jesus, peço que vocês mostrem a tela por mais um pouquinho, veja o verso 38, preste atenção. Pois, então Jesus explicava que a sua vinda será como foi, acontecerá como aquilo que acontecia no tempo de Noé, em relação ao dilúvio, será repentina, pegará as pessoas de sopetão, sem que percebam. É assim mesmo que Deus vai fazer. Não porque ele é ruim, mas porque a nossa responsabilidade do nosso compromisso com ele está sendo testada e provada o tempo todo. Então, verso 38, preste atenção. O povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam. Isso é o ciclo natural da vida. Comer, beber, se casar, trabalhar. O autor bíblico poderia colocar uma porção de coisas aí. Casar, se entreter, jogar, rir, brincar, enfim, comprar, vender. Uma série de coisas poderia ser incluída aí, que nós chamaríamos de rotina diária. E então, ele diz, nesta rotina, dentro desta rotina, no verso 39, o povo sequer sabia o que de fato estava acontecendo. Quando ele diz, o povo não sabia, quando ele usa o verbo não sabiam, significa o quê? Algo mais profundo, que eles não se preocupavam em saber, eles não se preocupavam em conhecer, em perceber, discernir. A única coisa que eles se preocupavam era com a rotina, era com o dia a dia, até que repentinamente chegou o dilúvio e levou todos, matou aquela sociedade, aquela população, aquela humanidade. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, vamos lá. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, muitos descobrirão, tarde demais, que viveram a rotina dos seus dias dentro de um sonho ou uma ilusão. Nos dias de Noé, pessoas nasceram, cresceram e envelheceram, mas nunca acordaram para a realidade de Deus. O cotidiano, a rotina ou a vida comum mentiu para eles. Portanto, a rotina os enganou. Veja bem, meus irmãos, neste pequeno texto que eu coloco aqui como introdução, eu quero propor a vocês que nós conheçamos um detalhe da época de Noé. E o detalhe é esta, é este, a rotina. A rotina enganou as pessoas e fez com que o conhecimento de Deus se esfriasse. Mas há certos outros detalhes que fortalecem a nossa, o nosso desejo pela rotina e o nosso desdém para com as coisas de Deus. Por que será que escolhemos a rotina e deixamos de lado as coisas de Deus? O nosso texto bíblico nos mostra que, na época de Noé, as pessoas viviam demasiadamente ocupadas e preocupadas com seus afazeres diários e viviam de modo inconsciente acerca daquilo que viria, que aconteceria. A sua única preocupação era a rotina diária, que a Bíblia chama de comer, beber e se casar. Imaginemos bem o cenário. Vamos escolher um período do dia, amanhã, por exemplo, o período da manhã. Numa manhã eles acordam antes do início do dilúvio. E o que acontece? Planejam suas refeições, planejam o seu dia, dizem que tal hora vão comprar, vão vender. Os mais jovens acordam, vamos pensar numa segunda-feira, para nós, calendário romano, uma segunda-feira, os jovens acordam e ainda se lembram da noite de namoro, como foi, da conversa sobre o casamento, como é que nós vamos nos casar, como é que será a festa, os convidados, enfim, tudo parecia rotineiro, comum, normal, até que, de repente, eles olham para cima e o céu, de uma hora para outra, se enegrece. Nuvens pesadas aparecem rapidamente e uma chuva pesada começa a molhar a terra e encharcá-la. Tudo saiu fora da rotina, tudo perdeu a sua normalidade e aquilo que era normal se tornou estranho. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração, o pensamento sobre Deus pode se perder por causa da rotina diária. Isto é um princípio, é uma verdade que vocês devem crer e guardar dentro do coração para se precaverem de futuros erros, de futuras armadilhas que Satanás nos arma por meio dos seus agentes. Se você veio nos visitar, entenda bem que é nosso hábito estudar, aprender sobre como nós podemos ser mais fortes na vida cristã. E eu quero agradecer muito a nova maneira que nós estamos nos posicionando aqui, as pessoas que organizam, que coordenam, que preparam a nossa entrada. Eu estou vendo os casais sentados juntos, e isto é maravilhoso. parabéns a vocês que idealizaram esta ideia, e assim ficou melhor, porque nós estávamos seguindo um protocolo de uma cadeira sim, uma cadeira não, e os casais que dormem juntos chegavam aqui separados. E alguém dizia, isso é uma doutrina da igreja? Não, agora foi corrigido graças a algumas pessoas. Que bom que assim vocês podem sentar juntos, pegar na mão, ou então a mulher acordar o marido que dorme na hora da reunião. Então, Deus abençoe muito vocês, muito obrigado pela preocupação. A atitude rotineira na época de Moisés não era diferente da rotina nossa em nossos dias. Eles não consideraram ou não consideravam a vida real, isto é, a proposta divina para a vida em seus dias. E as pessoas, tanto daquela época como da nossa, viviam sobre os hábitos do prazer sem limites, por incrível que pareça, sem limites, e aos interesses próprios, pessoais. O que é que comandava a vida na época de Noé? E o que comanda, o que dirige, o que governa a vida da sociedade nos tempos atuais? Segundo os sinais de Jesus e segundo os ensinamentos dos apóstolos, o que percebemos é que o homem está cada vez mais buscando uma falsa felicidade. Ele confunde a felicidade com prazeres pessoais. Então, existe uma busca frenética, demasiada, exagerada, incontrolada, impensada, irracional em relação a prazeres pessoais. E isso leva o homem, a rotina leva o homem também à busca de seus interesses próprios. Muitos cristãos esquecem dos ensinamentos da palavra de Deus e descambam-se a procurarem uma vida de prazer irracional. E mesmo sabendo que Jesus alertou que aqueles que buscam viver apenas por interesses próprios nunca terão a vida verdadeira, mesmo assim, rebeldes e desobedientes vivem dessa forma, sabendo que estão entristecendo ao Deus que dizem crer, mesmo assim, vivem desse modo. Muitos, apenas naquela época de Noé, foram ao trabalho naquele dia, voltaram do trabalho, chegaram em casa, comeram, conversaram, riram, brincaram com suas crianças. Os avós bajularam seus netos, andaram um pouquinho com eles de mãos dadas, sentaram no chão, rolaram com eles e depois riram mais um pouco, bocejaram, apagaram suas lâmpadas e foram para a cama, onde pensavam, vamos nos reanimar por meio do sono, porque amanhã será outro dia. Era a rotina. Então, vamos à tela e entendam bem o que eu quero expor. O pensamento sobre Deus, demônios, imoralidade, corrupção, perversidade e a eternidade não ocupava lugar em suas mentes, pois o importante era a rotina do dia. Eles não consideravam o mundo invisível. Veja como isto pode estar acontecendo a muitos de nós. Volte para mim a câmera, por gentileza. A rotina, ela faz um trabalho em nós tremendo para que nós nos esqueçamos de Deus, de demônios, da imoralidade que nos cerca, da corrupção e a perversidade humana que estão diante dos nossos olhos e nos faz olhar de modo horizontal para a vida, enquanto perdemos o foco vertical, que eleva os nossos olhos para a eternidade. Para muitos, a eternidade sequer existe. Chegam ao ponto de dizer: nós somos como os animais. Ao fecharmos os olhos aqui, tudo acabou. Para o verdadeiro cristão, isto não é a verdade, mas a mais pura mentira. Porque se nós cremos em Cristo, nós cremos na eternidade, pois temos o Espírito eterno de Jesus vivendo dentro de nós. E aquele que diz: voltarei para vocês para levá-los comigo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então Jesus, ele voltará. Mas a rotina nossa de cada dia, serve como uma grande armadilha satânica, um esquema satânico, para não nos preocuparmos com o reino de Deus, com as ações de demônios, com a imoralidade que nos puxa para a satisfação da carne, para observarmos um mundo corrupto e perverso diante dos nossos olhos, tudo porque tiramos os olhos da eternidade. Continuando então, na tela, vamos continuar lendo. Porém, quando perceberam a água entrando em suas casas e afogando a terra, veio a estranheza. Tudo fugia à normalidade. E era tarde para consertar um mundo e uma sociedade insensível à vida com Deus, a qual, esse a qual se refere à sociedade, se tornou corrupta e perversa. Então, olhem para mim um pouquinho, voltem as câmeras para mim. Eles perceberam o quê? Sinais. Eles viram sinais. Quais eram os sinais? A água, o volume de água crescendo. O céu mudou, se enegreceu, chuvas pesadas começaram a cair, o volume de água cresceu, começou a entrar pelos seus quintais, para por debaixo de suas portas, para suas casas, para o interior de suas casas, e alguém, vendo aquilo tudo, abre as janelas e vê a terra se afogando debaixo de um volume extraordinário de água. Aquilo realmente era estranho. Mas nem isso fez com que eles, por um período curto de tempo, pensassem em Deus, demônios. Nas suas vidas afastadas do Altíssimo, do Criador, nem isto, por um período relativo curto de tempo, fez com que eles ainda mirassem na eternidade. Nós estamos assistindo com os nossos olhos um mundo virado de perna para o ar. Nós estamos vendo um momento gravíssimo na vida da história deste planeta e da raça humana, em que as pessoas se recusam a enxergar a história do ponto de vista de Deus. Por que digo isto? Porque tudo que nós estamos assistindo, tudo que estamos vendo e experimentando, está escrito nas páginas da Bíblia por centenas ou por milhares de anos. Tudo que nós estamos passando, nada mais são do que momentos proféticos, isto é, situações profetizadas por homens de Deus, inspirados por Deus, lá num passado longínquo, que estão acontecendo nos dias atuais. A maldade crescendo, a iniquidade, a imundícia. Os homens estão fechando seus olhos para o aumento da maldade, da perversidade e corrupção. E se preocupam somente com a sua rotina. O que eu vou obter amanhã? O que eu vou alcançar amanhã? Eu estou vendo na classe eclesiástica, assim, eclesiástica eu digo, religiosa, quantas pessoas eu conseguirei colocar na minha igreja amanhã? Como é que eu faço para convencer essas pessoas a ficarem na igreja amanhã? E a permanecerem na igreja para sempre? Como é que eu faço para que elas passem a contribuir a fim de que o meu salário engorde? Que mecanismo eu vou usar para que as pessoas contribuam mais financeiramente? Que palavras eu devo usar para não assustar as pessoas? De modo que eu, como pregador, não seja rejeitado por elas, mas aceito de bom grado. Repare, todos esses pensamentos me levam o quê? A uma rotina. Isso estabelece uma rotina. uma vida normal. O que é anormal nesta rotina? A verdade. Porque tudo nesta rotina é uma ilusão. É uma grande mentira. Porque ela está baseada no egoísmo. Eu preparo algum ensinamento para que eu tenha proveito, benefícios. Você vem à igreja para ouvir alguma coisa, para obter benefícios pessoais. Como eu posso alcançar o que eu quero? Portanto, se eu sou um pregador desse tipo, eu não vivo para Deus e nem para vocês. E se você é um tipo de cristão que vem aqui só para alcançar o que quer, você não ama a Deus e nem ao próximo. Então todos nós estamos vivendo para os nossos deleites e interesses pessoais. Olha essa briga política que nós vemos no mundo inteiro. Ninguém está pensando em população nenhuma. É somente em poder. Poder. O poder fascina. Por que eu posso garantir isto a vocês? Porque eles são os retratos em miniatura do anticristo. Do grande poder que virá, que Jesus alertou que virá. Eles são os caminhos, os sinais. Eles são como a água que começam a incomodar nossos pés, a umedecer nossas vidas. E se nós não tivermos uma percepção bíblica, nós seguiremos o errado. Porque tiramos os olhos da eternidade e nos tornamos marionetes de demônios, de agentes demoníacos. Que nós amemos Jesus acima de qualquer ideologia e filosofia deste mundo, porque este mundo está podre, imundo, sujo. As pessoas estão sofrendo. Satanás está usando agora os seus agentes para oprimir a população, para que apareça no futuro aquele que dirá possuir as palavras de libertação, de alegria, de felicidade, e as pessoas irão abraçar esse líder mundial. Veja agora que homens de negócios, bilionários, trilionários, romperam ligações cordiais com países que almejam tomar outros países. Eu não posso falar claramente porque, infelizmente, nós somos ligados nessa tranqueira do YouTube aí, que eu detesto, não vejo a hora de acabar com isso. Que se grave aqui e passe lá. Porque logo, logo eu vou acabar com essa transmissão ao vivo. Você pode ter certeza disso. Isso está me atrapalhando. Então, esses homens, rompendo, dizendo que aqueles que eram amigos agora são seus inimigos. Ambos estão tentando criar um governo globalista. O que é isto? O mundo se prepara para ter um governo, uma moeda, derrubar fronteiras e ser governado por um homem, o anticristo. Mas Satanás precisa fazer com que as pessoas se adaptem por meio da rotina a um mundo maldoso, perverso e corrupto. E fazer com que as pessoas digam que tudo que está acontecendo, eu não concordo, mas é normal. Logo, logo isso passa. Mas aos olhos de Deus, tudo está anormal. E foi isso que Deus falou a Noé. Fiquei triste de ter feito o homem. Ele não merece mais viver sobre a terra. Não tem mais jeito. Esta sociedade se tornou corrupta, perversa, maldosa. Os homens apenas vivem para fazer o que é mal. Não existe mais benevolência ou generosidade. Só existe competição, maldade, interesses próprios. É uma sociedade insensível à minha voz. Há muito perderam-na, se afastaram dela. Acreditam em um Deus, muitos, mas não vivem para Ele. Sequer sabem como viver para Ele. Perderam a noção, mas vivem para suas rotinas. Por isso, em segundo lugar, trabalhar para os propósitos de Deus deve estar presente na rotina diária. Veja bem, vou colocar mais um texto, espero que eu os ajude a entender melhor aquilo que eu quero passar. Enquanto consideravam sobre o que seria mais importante nos dias da semana, isso lá na época de Noé, correto? Próximo a eles, havia um homem chamado Noé, que também trabalhava, comia, bebia e arranjava casamento para os seus filhos. Tem gente que pensa que Noé só trabalhava na arca. Gente, como é que ele ia comer? Como é que ele ia beber? Jesus disse, nos dias de Noé, o homem comia, bebia, e homens se casavam com mulheres, e mulheres se casavam com homens, havia casamento. Noé participava desses dias, ele comia, bebia, e arranjou, segundo os costumes daquela região, casamentos para seus filhos, três filhos, Sem, Cam e Jafé. Então, ele vivia uma vida de rotina. Porém, ele era diferente. Então, vejamos. Entretanto, juntamente com seus filhos, ele, Noé, também trabalhava em um projeto impensável, ou seja, na construção de um enorme barco, algo sem a menor importância ou irrelevante àquela sociedade. O que significa isso? Que ele era um cidadão igual aos demais. Entretanto, nele existia uma diferença. Ele trabalhava para os propósitos de Deus enquanto vivia a sua rotina diária. Eu ouço pessoas dizendo assim: igreja é uma coisa, minha vida é outra. Acho que vocês já ouviram alguém dizendo isso. Aqui em casa é uma coisa, lá na igreja é outra. Trabalho é trabalho, igreja é igreja. Eu vejo as pessoas o tempo todo tentando criar uma separação. E é esse o trabalho do diabo. E nós estamos assistindo isso constantemente. Dia após dia, nós vemos Satanás criando armadilhas à sociedade, criando divisões. Hoje você tem que medir suas palavras por causa dessas divisões de classes. Está difícil hoje você sequer conversar. Satanás está tentando fazer com que nós fechemos nossas bocas. Se eu falar da moralidade exposta pela mente divina, serei processado por determinadas classes. Mas não posso fugir de falar. Ainda que eu diga que eu os respeito, respeito seus direitos, suas escolhas, porém Deus diz isto, eles virão contra mim. Saibam que num tribunal, alguém já nos Estados Unidos se atreveu a processar Jesus. O juiz ficou atônito. Cadê o réu? Fiquei pasmo que esta semana ouvi a notícia que no Canadá estão queimando livros que tratam de purificação da natureza humana. Isto aconteceu na terra do Bigodinho. Na década de 40. Quando ele mentiu ao povo. Nós estamos repetindo os mesmos erros. Estamos cometendo as mesmas faltas, as mesmas penalidades. E não percebemos. Enquanto o mundo comia, bebia e se casava, Noé, pela fé na palavra de Deus, também trabalhava para os propósitos divinos. Enquanto as pessoas viviam a sua rotina, ele e a sua família construíram um barco do tamanho de um estádio para se protegerem e se salvarem do terror que viria. Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7. Foi pela fé que Noé, ouviu os avisos de Deus. Isto é, ele foi divinamente instruído, aconselhado sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, a arca, em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Nós estamos sendo instruídos, aconselhados sobre coisas que vão acontecer, mas você continua defendendo coisas erradas. Nós estamos sendo aconselhados e advertidos de que nos posicionemos ao lado daquilo que é verdadeiro, honesto, eterno, mas continuamos defendendo coisas terrenas. Continuamos nos abraçando a homens corruptos, perversos, que não amam a Deus, que não amam o próximo. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Teve um grupo de pessoas que era exageradamente adorado por uma ideologia, por uma filosofia, e depois que essa filosofia chega a um status onde queria, eles abandonam essas pessoas, enxotam. É isso que Satanás faz. Quando ele chega no poder, então ele massacra aqueles que lhe deram o mesmo poder. Foi isso que ele fez com as pessoas, e é isso que ele tentará fazer com você. Se você não abrir os olhos, se você não se posicionar, mas Walter, o que eu vou fazer? Vão me perseguir. Quem mandou você entrar nesse caminho? Um dia eu fui reclamar com uma pessoa que eu amava muito, dizendo, puxa, desde que comecei a pregar, as pessoas só querem acabar comigo. E ela disse, quem mandou você entrar nesse caminho? Você não sabia que aqueles que querem servir a Deus sofrerão perseguições? Você não sabia que aquele que quer amar a Deus tem que pagar preço? Pode haver unidade entre luz e trevas? Verdade e mentira, entre água e óleo? Entre a claridade e a escuridão? Claro que não. Ou é um, ou é o outro. Noé ouviu os conselhos de Deus, e ele creu pela fé. Você está ouvindo que Jesus vai voltar, e como é que você está vivendo? Imaginemos uma coisa, décadas e décadas de pregação, Noé, falando com eles, crianças foram nascendo, crescendo, casas estavam sendo construídas, as cidades estavam aumentando. Enquanto isso, as pessoas desdenhavam dele, zombavam dele, do seu trabalho. Como é que nós vamos ouvir um homem que fala uma doidice desta? Que Deus vai punir a terra, que nós precisamos ser obedientes a Deus. Cadê Deus? Não é ele que põe comida na minha mesa, já ouviram isso? Até mesmo pessoas de própria igreja falam isso. Eles dizem, se não fosse o meu esforço, eu não teria o que tenho, porque Deus não me daria nada. Foram 120 anos que este homem pregou.
Uma mensagem que suave e estranha à sociedade. Do juízo de Deus. E sobre as suas razões de estar construindo juntamente com a sua família uma arca. Ele alertou as pessoas sobre o julgamento divino. Talvez, a Bíblia não me diz, mas talvez, alguns foram impactados com a sua mensagem inicialmente, mas não permaneceram nela por causa do chamamento, do convite, da rotina diária. Porque ganhar coisas na terra, você vê. Enquanto para ganhar coisas na eternidade, você tem que crer. Mas Jesus ensina que mais feliz é aquele que não viu e creu.
Quando você consegue crer, de fato, você não zomba mais dos outros. Você os ajuda. Mas infelizmente alguns não querem ser ajudados. Você lembra a parábola do semeador? Das sementes que caíram entre espinhos e pedras, quando veio a aflição, quando veio isso e aquilo, as pessoas se afastaram da mensagem de Deus. Talvez alguns ouviram a mensagem de Noé, aceitaram, mas não ficaram nela. Como eu disse a vocês, Noé viveu de uma maneira rotineira, normal. Ele trabalhava, comia, bebia, arranjou casamentos para os seus filhos. Porém, o pensamento sobre Deus, demônios e uma vida íntegra e a eternidade não saía de sua mente. É incrível como pessoas só pensam em Deus no domingo às 18 horas. Às vezes eu estou falando aqui de terça-feira e eu fico pensando, onde estão os irmãos? Enquanto nós estamos na internet, 40, o que eles estão assistindo? Estão na sua rotina. Buscando seus interesses. Amanhã todo mundo corre para o Facebook. Tira uma hora de YouTube e Facebook da sua vida e abra um livro. Vá estudar, vá aprender. Vê se você consegue, vê se você consegue recordar um parágrafo de um texto que leu. A eternidade ocupava o lugar no coração daquele homem e fazia com que a sua vida tivesse sentido, fosse real. O livro de Gênesis fala assim, em Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9, sobre Noé. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Isto é, o que Deus aprovava? O seu estilo de vida era aceitável por Deus. Esta é a história de Noé. Olha como se resume a história de um homem. Não precisa muita coisa. Noé era um homem direito, honesto, íntegro, e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Isto é, na sociedade dos homens, Noé era diferente. Ele é direito, honesto. Ele não tinha medo de expor a sua vida de obediência a Deus e de comunhão com o Pai. Era assim que Noé vivia sua normalidade. Comia, bebia, arranjava casamento para os seus filhos, ria, brincava, mas os seus ouvidos sempre atentos ao que Deus tinha para lhe dizer. A comida e a bebida não eram uma preocupação para ele. A vida conjugal dos seus filhos não o impedia, não o distraía de servir a Deus. Nem a sua própria vida conjugal o atrapalhava, era empecilho. Eu vejo hoje muitos casais dizendo assim: eu preciso cuidar do nosso casamento, enquanto quando nós melhorarmos, nós vamos servir a Deus. Besteira, sujeira, satânica, mentira. Se você for tentar resolver todos os problemas da sua vida para fazer a vontade de Deus, você nunca fará. Aprenda uma coisa. Dê aos outros o que Deus deu a você, e você vai se tornando cada vez mais forte e abençoado para abençoar o outro. Noé vivia pronto, preparado, crendo na palavra de Deus que tudo aquilo que Deus havia dito aconteceria. Vamos à tela. À medida que os anos se multiplicavam, Noé, eu vou repetir propositalmente, entre aspas, continuou trabalhando, continuou proclamando, continuou e continuou resistindo à tentação de parar, desistir, de viver a vida costumeira de todos os demais e de se adaptar aos males dos seus dias. Ele se manteve firme sob a mensagem que ouviu de Deus: vou destruir o homem. Jesus certa vez falou uma coisa assim, em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. A maldade vai se espalhar tanto, que o amor, isto é, a generosidade, a benevolência, atitudes e ações provenientes da bondade, de muitos esfriará. Repare a conjunção: mas vou mostrar quem são os diferentes. Quem ficar firme até o fim, eu disse outro dia, repare agora o tempo do verbo, a flexão do verbo, será. Ele não diz, quem fica firme é, já é. Ele diz, será. Ele coloca isso a uma condição futura. Se você não leva as coisas de Deus a sério, você não será salvo. É isso que ele está dizendo. Quem não ficar firme, quem não se posicionar em Deus, como se posicionou Noé e outros homens de Deus, não será. Isso não é brincadeira, isso é a verdade. Em terceiro lugar, a volta de Jesus é real e mostrará a tolice da preocupação excessiva para com a rotina diária. Um novo dia, naqueles dias de Noé, estava iniciando. E de repente as pessoas escutavam a voz daquele doido, pastoreando animais de todos os tipos. De repente eles abrem a janela e vem lá rinoceronte, elefante, tartaruga, leão, a leoa, o tigre, a tigresa. Mas que é isso? E ele gritava: mudem a sua maneira de pensar, se arrependam dos seus maus hábitos. Abandonem a vida que desagrada a Deus. Clamem a Ele pelas suas vidas, se rendam a Ele. Pois ainda Deus pode poupá-los do grande terror que está chegando. Da destruição que se abaterá sobre este mundo. Eu pergunto, quem o ouviu? Ninguém. Talvez as pessoas olharam de longe para ele. Ai, coitado, está doido mesmo. Tadinho. Nem os animais selvagens querem comer ele. Tem medo de serem envenenados. Ele prega as mesmas coisas há 120 anos e nada acontece. Ele fala desse bendito dia que vai chegar, 120 anos, já morreu meu tio e não aconteceu nada. Nós estamos falando da volta de Jesus há quanto tempo? Há mais de 2000 anos. E algumas pessoas dizem assim: ah, bobeira, isso não acontece, não aconteceu nada até agora, vai acontecer o quê? Eles se esquecem que Deus é paciente e está querendo dar oportunidade às pessoas de embarcarem na igreja, que é a sua arca nestes dias. Assim como Noé trabalhava na arca, nós precisamos trabalhar para a construção da igreja. E muitos não estão nem aí. Só se preocupam com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com o seu bem-estar, com a sua rotina. Seus olhos se fecharam, seus ouvidos taparam, se taparam para a mensagem de Deus. E voltam dia a dia à sua própria rotina, como aconteceu nos dias de Noé. Só que se esquecem que naqueles dias, quando Noé pronunciou aquelas palavras, e eles viram ele pastoreando todo tipo de animal, mal eles podiam imaginar que aquele seria o último dia que Noé e sua família seriam vistos. De repente, ele e os animais trazidos por Deus entram na arca. E lá dentro eles escutam um barulho. Plunk! Aquela enorme porta foi fechada pela mão de Deus. O que o homem não podia fazer, Deus fez. Chegará um dia em que este mundo olhará para algumas pessoas que estão no nosso meio e não as verão mais, porque elas serão levadas para os céus. Jesus disse: dois, um casal estará dormindo na mesma cama, um será tomado e o outro deixado, porque esse outro deixado não levou as coisas de Deus a sério, não fez nada pelo reino de Deus, não fortaleceu pessoas, não amou pessoas, brincou com a vida, tornou-se apenas um frequentador, quis, porque quis alcançar o seu lugar, mas nunca entendeu que algo estava esperando por ele e que era maior do que os seus planos, do que a sua própria rotina. Naquele dia,
quando Deus fechou a porta da arca, e naquele dia, quando Deus fechar a porta da graça, será uma determinação divina que colocará um fim numa vida sem preocupação com a eternidade, sem preocupação com Deus, sem preocupação com o pecado, com a corrupção, com a perversidade humana. Eu vejo homens debochando, rindo, caçoando. De gente honesta, defendendo corruptos, vagabundos, sem vergonhas. Pois é isto que o diabo está querendo. Vocês não percebem que estão tentando nos calar. Não percebem que estão tentando dizer que a verdade que cremos é mentira? Nunca nos chamaram de doidos. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu os que não são para confundir aqueles que pensam que são. Que evangelho você está seguindo? Acorda, igreja! Acorda, pelo amor de Deus! Em vez de procurar locais de danças, busque o ensino, o temor de Deus, que é o caminho para a sabedoria. Pelo amor de Deus! E eu quero terminar a rotina diária. É uma mentira para quem acredita que vive dias normais. O que a maioria experimenta. Olhe o texto. O que a maioria experimenta nos seus dias normais são passeios, comidas, bebidas, namoro, casamentos, contar histórias, rir, assistir o jogo, ir ao cinema, ao teatro, mas sempre desatentos e despreparados à eternidade que se aproxima. As pessoas dizem, não, eu vou ali. Mesmo sabendo que a Bíblia diz, nunca diga eu vou ali, sem dizer se Deus quiser. Você começa a fazer. Não, sou eu quem faço, até você perder sua saúde. E então você começa a limitar. E você diz, meu Deus, e agora o que eu faço? Agora, você vai ter que fazer o que você não fez antes. Confiar nele. Falando essas coisas a vocês, eu não estou nem aí se serei aceito ou rejeitado. Eu gostaria muito que vocês aceitassem aquele que lhes transmite esta verdade. Porque é a ele
que vocês terão que prestar contas. Não nos esqueçamos que estes últimos dias precedem o retorno do Rei. Mas a rotina diária, caso permitamos, irá nos levar somente aos nossos interesses pessoais. E foi isto que aconteceu nos dias de Noé. A rotina tirou deles a capacidade de discernir que havia algo muito maior do que aquilo que eles buscavam e viviam. Eles mal entendiam que estavam vivendo a última realidade de suas vidas. Em momento algum eu disse que você tem que deixar de trabalhar, porque a mente humana é tão porca e imunda que é capaz de alguém aqui começar a dizer assim: é, mas ele está falando que eu tenho que viver só para Deus. Você tem que viver só para Deus mesmo, juntamente com o seu trabalho. Mas não estou dizendo para você abandonar suas responsabilidades, seus compromissos, mas que você fique atento e preparado para aquilo que há de vir. Quando Jesus chegar, o que será? Ou o que será dos planos futuros? Serão todos cancelados. Encontros, almoços, jantares, casamentos. Imagine como ficarão as mentes brilhantes quando olharem para o mundo e as pessoas dizendo: o que é que está acontecendo? Sumiram pessoas. Eu entrei no banheiro e a roupa da minha mulher ou do meu marido estava lá no chão. Cadê ele? Sentamos para almoçar, fizemos uma oração. Quando abri os olhos, minha mulher não estava mais na minha frente. Eu disse: você vai vir almoçar? Estava orando, você vai embora. Levantei, a roupa dela estava em cima da cadeira. E ela onde está? Sumiu. Imagine o alvoroço que vai acontecer neste mundo. Eu sou doido? Te garanto que não. Por mais de 40 anos eu prego o Evangelho. E não sou doido. Sabe quem me chamam de doido? Meus irmãos em Cristo. Me chamam de doido. De repente as mentes brilhantes vão estar em parafuso. Aqueles que viviam só em busca de alegria e prazeres vão começar a dar gritos de desespero, de angústia e aflição. Jesus está gritando: se preparem, se comprometam. Aí alguém assiste um filme de um louco que constrói uma arca. Uma zombaria da verdade bíblica. Como aquele filme Noé, aquela estupidez que só pode ser hollywoodiana, em que no final os demônios voltam para o papai. Isso não existe. Este mundo vai ser condenado, assim como foi nos dias de Noé. Vai chegar um momento em que não haverá mais retorno. Algumas pessoas até que vêm ao nosso meio não conseguem mais voltar para Deus, de tão profundo ou profunda que estão suas raízes no pecado. Por isso, a palavra de Deus alerta: você que ainda ouve a voz de Deus, escute-o.
Escute-o!
O que as pessoas estão vendo você construir? O que é que você está construindo? Pense. As pessoas estão vendo você construindo o quê? Existem atitudes ou ações na sua vida que só podem ser explicadas por causa do retorno de Jesus Cristo e da eternidade? Ou você apenas está se garantindo para um grupo seleto da sua bolha? Vou falar francamente aqui. Muitos colegas meus, pastores, me odeiam. Alguns dizem assim, ele quer viver sozinho. Não, não dá para viver, conviver com vocês, com muitos de vocês. Vocês não têm nada para oferecer. A única coisa que vocês querem que eu faça é show. Um dia um artista veio cantar aqui, e eu perguntei para eles, qual é a sua igreja? Eles, por enquanto nós não temos. Ah, vocês estão corretos? Vocês estão errados? Ficaram bravos comigo, sentidos. Como é que pode um cristão não ter uma família espiritual? Como é que um ser humano não tem um sobrenome? Como é que um filho não tem um pai e uma mãe? Como um marido não tem uma esposa? Uma esposa, um esposo? Como um cristão não tem sua igreja? Quer dizer que vocês ficam perambulando? Como pode um pastor dizer, eu sou itinerante? Itinerante não, você é um irresponsável. Você é um descomprometido. Você tinha que ter um lugar para ficar, trabalhar, mostrar às pessoas quem você é. As pessoas têm que conhecer os seus acertos e os seus erros, sua força e a sua fraqueza. Que ações você está exercendo que provam que você crê na eternidade? Existe paixão da sua parte pelas pessoas, ou você apenas tem paixão por si mesmo? Não se deixe enganar, meu irmão, pela rotina do seu dia a dia. Lembre-se que a tua felicidade eterna está em jogo. A vida eterna, como um inferno, está em jogo. Quero terminar com este texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Deus não deixou escapar o mundo antigo, de novo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé. E sabemos por quê, lembra da história dele? Em uma linha. A única pessoa que ele salvou foi Noé. E o que ele fez? Anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. A mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Foi o que restou. Noé foi obediente, andou com Deus, em comunhão com Ele, e nunca perdeu a oportunidade de anunciar que uma vida de obediência a Deus é uma vida abençoada. Eu não sei quais foram as suas palavras a alguém hoje, mas se você ofendeu alguém, volte lá e peça perdão. Seja obediente a Deus. Ame a Deus. Eu não sei quem você encontrará amanhã, mas antes de sair de casa, peça que Deus dirija os seus passos. Ao entrar no seu trabalho, diga: Senhor, que eu seja um instrumento a alguém. Me deixe atento. Me deixe perceber quando alguém estiver precisando do teu auxílio e eu ser o teu instrumento. Irmãos, a minha esperança é que, pela misericórdia de Deus, Ele nos encontre servindo aos seus propósitos enquanto vivemos a rotina do nosso dia a dia. Que fiquemos atentos à eternidade e prontos para encontrarmos Jesus no seu retorno. E que Deus nos abençoe. Amém.